Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui com Semeando a Boa Nova, hoje com o nosso querido convidado Nemésio Nicolini. Nemésio, nós estamos, eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui da pergunta. Eu tinha deixado uma pergunta para você responder quando a gente voltasse, eu já vou fazer essa pergunta já para você. Mas eu queria que o nosso ouvinte prestasse muita atenção. Nós acabamos de receber um telefonema aqui agora, muito significativo aqui para todos nós e que comoveu até a nossa equipe aqui, a nossa produção. Escutem bem você aí, nosso ouvinte, o que é que um amigo nosso que ligou aqui deu o depoimento muito emocionado para nós. Aliás, receba aí você que deu essa ligação, o nosso carinho, o nosso amor aí, muito grato para você ter ligado para a gente e dado essa informação para nós. A Cristina está até agora emocionada lá no telefone. Veja você, há mais ou menos 8 anos atrás, eu tive um problema muito sério com ódio de um cunhado. Eu estava decidido que iria matá-lo. Mas, passando em uma banca de livro, adquiri um livro espírita. E também ouvindo este programa, deixei de lado essa ideia e hoje eu estou vendo esse sol lindo da janela da minha casa. Tenho a certeza que se não fosse isso, hoje eu não estaria vendo esse sol. Por favor, não parem com esse programa. Olha, é um depoimento muito lindo, comovente, nos deixa aqui bastante emocionados. Eu queria até ouvir o Nemésio sobre isso. Nemésio, fala um pouquinho para esse nosso amigo que manda esse depoimento muito emocionado, que diz que o Livro Espírita e o nosso programa evitou que ele tivesse cometido um crime, teria tirado a vida do cunhado dele.
A paz que ele está sentindo por ter tomado essa decisão é uma felicidade que ele vai levar consigo. E uma grande vitória, porque o grande desafio sempre será conosco mesmo, de nós trocarmos o eu velho pelo eu novo. A dona Marocas estava sentada numa cadeira em frente à sua janela lá na Bahia. A janela assim de peitoril baixo, ela já idosa adormeceu. De repente ela acordou com a presença de um rapaz sem camisa, com um punhal na mão. Quando ela viu aquele rapaz, ela disse: "Oh, meu filho, que você vai fazer?" Esse rapaz parou, soltou o punhal e começou a chorar. E se dirigiu, ela abraçou. E o rapaz disse: "É a primeira vez que alguém me chama de filho." Só para dizer que esse nosso amigo que escreveu isso, muito confortador para todos nós, essa sua declaração,
esse depoimento,
foi a aplicação do amor. Ele está usando o amor para consigo mesmo. É a autoestima que todos nós devemos desenvolver. Nos amarmos e compreendendo que amando-nos, nós estamos realmente seguindo aquilo que Jesus nos ensinou.
Marinho Bardella, quer falar alguma coisa aqui, Marinho, sobre isso? Porque é uma consequência do amor e não do ódio, né, que modificou a vida desse nosso ouvinte, né?
Sem dúvida. É interessante nós observarmos que o poder, né, a energia que vem do sentimento positivo, que vem do amor, ele é uma energia transformadora para melhor. Quando nós imaginamos que a doutrina espírita está presente aqui na Terra, e como nós dissemos um pouquinho antes, chamada a terceira revelação, é porque está nos preparando efetivamente para um futuro. Nós estamos nos aproximando de um futuro em que a humanidade vai reinar no campo do amor, em que o ódio, em que as desavenças, mais um pouco, estarão banidas da face da Terra. E aí cada um de nós tem essa responsabilidade de trabalhar no seu íntimo, mais rapidamente possível, essa capacidade de irmos educando esse sentimento para que possamos realmente dar a nossa contribuição, cada um de nós, para a construção de um mundo melhor. Não há dúvida de que o estímulo que vem do amor, que é pregado por Jesus no seu Evangelho, o estímulo da doutrina espírita, que elege o Evangelho como o caminho, lembrando que ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, não pode ser menosprezado, não pode ser esquecido, porque essa é a nossa verdadeira salvação, essa é a nossa verdadeira, através do trabalho íntimo, através da tolerância, através da convivência entre os desiguais, através da inclusão daqueles que não estão pensando igual a nós, mas para que nós possamos conseguir construir um sentimento fraterno em todo o nosso orbe terrestre um dia.
Muito bem, está aí um abraço carinhoso para esse nosso ouvinte que estava aí nos dando esse depoimento comovente. Nemésio, eu tinha deixado uma perguntinha para você antes do nosso intervalo e eu queria que você respondesse agora para os nossos ouvintes. O que acontece espiritualmente com alguém que ainda está nessa faixa de ódio, nessa faixa de sentimento não muito nobre aí, Nemésio?
Ô, Turíbio, aqui mesmo, aqui na condição de encarnado, nós vemos como quando uma pessoa conserva o ódio em relação a alguém, ela não tem paz, porque ela fica com essa ideia fixa e todo o seu procedimento, toda a sua vida gira em torno desse mal, desse mofo que ela conserva consigo. É evidente que essas coisas não desaparecem, porque nós somos, antes de tudo, uma alma, um espírito eterno. Deus nos criou para a eternidade. E onde nós estivermos, nós seremos aquele que nós somos. Às vezes uma pessoa pensa, pá, eu vou mudar de casa porque essa casa me deu azar para a família. Não é a casa que deu. O mal está na pessoa. Onde ela for, ela leva consigo as suas emoções, que podem ser boas ou não. Então, quando ela passa para o mundo espiritual, olha, a lei de semelhante atrai semelhante. É evidente que nós hoje sabemos que não existe, por exemplo, o inferno como um local confinado, assim como o céu. Mas a pessoa leva consigo dentro de si esse inferno. Então, a única forma dela se libertar desse inferno é ela ir trocando, ainda que lentamente, esse ódio por o amor, por uma compreensão. Ok.
Sérgio, você queria fazer uma pergunta? Sérgio?
Uma pergunta para o Nemésio. Normalmente a gente fala, eu sou infeliz porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Mas pelo que você está me dizendo aí, pelo que você está contando para a gente, a impressão que eu estou tendo é que ser feliz ou ser infeliz é uma escolha pessoal do indivíduo. É mais ou menos isso?
Sem dúvida, exatamente. Há casos até pequeninos assim que a gente entende. O homem andando no viaduto do chá em São Paulo, de repente deu uma trombada, o outro deu uma trombada nele. Ele parou e falou, olha, meu caro, não precisa ficar com raiva. Se foi eu que atropelei você, eu peço perdão para você e vou embora. E se foi você que me atropelou, eu te perdoo, está tudo resolvido, foi embora, acabou. O assunto morreu ali. Quer dizer, é uma coisa bobinha, passagem. Mas é exatamente isso. Nós valorizamos demais, às vezes, as coisas negativas que podem surgir na nossa vida. Nós valorizamos demais e nos esquecemos de valorizar a paz que a gente pode sentir por deixar a coisa passar. Deixar que o tempo se encarregue de esvaziar, de pulverizar aquilo que por qualquer razão tenha nos atingido. Somos espíritos eternos. Demora para se entender isso aí, para chegar nesse ponto. Mas nós somos fadados à perfeição. Deus nos criou para a perfeição e temos que lutar. O objetivo, a proposta é essa, sermos perfeitos. O caminho, nós o fazemos. É uma opção de cada um a partir do momento em que, em condições normais de raciocínio, decidimos a banir da nossa vida qualquer violência de qualquer espécie que ela possa se manifestar.
Muito bom. Aqui conosco nos estúdios também o nosso companheiro Hélio Delanossi. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa novamente.
Bom dia a todos.
Hélio, eu queria que você respondesse para a Genida. Hélio, a Geni fala assim, uma família que tem vários filhos e um deles vem com ódio do pai ou da mãe, esse ódio já vem com esse filho quando ele reencarna, é isso mesmo, Hélio? Já nasceu, já reencarnou com esse ódio, é isso mesmo?
É possível porque as famílias são constituídas. São constituídas aqui na Terra com espíritos que já afins, espíritos que já viveram outras vidas juntos. Então, acaba muitas vezes as famílias serem, tem resgates assim, entre familiares. Mas na maioria das vezes, o que existe mesmo é um comportamento, né? O próprio comportamento do pai, da mãe, a forma que a pessoa se comporta, é que acaba gerando no processo de educação, no processo de evolução familiar, às vezes alguém desagrada alguém, né? Não gosta de determinadas coisas e acaba aparecendo esse antagonismo, não vou chamar de ódio, né? Ah, ele odeia, não, é apenas um antagonismo, eles são antagônicos, são pessoas que não concordam com o comportamento de um e de outro, né? Eu digo isso porque, via de regra, com o tempo, quando há o amadurecimento, chega a idade, e eu conheço vários casos, eu tenho certeza que ela também conhece, vários casos que depois, quando o filho casa, quando ele tem filhos, e quando ele passa a vivenciar a mesma experiência que vivenciou o pai ou a mãe, ele muda de ideia, né? Ele muda de ideia e começa a ver o pai ou a mãe de uma forma diferente. Ele começa
o ódio dá espaço para o amor.
Ele começa a entender que, puxa vida, que não é fácil, não, e que aquilo que aconteceu lá com ele na infância e que pode ter gerado esse antagonismo, né? Esse antagonismo, ele também tem aquele defeito, ele também é daquele jeito, ele também tem um filho, ele começa a perceber essas coisas, então acaba virando assim grandes amigos, e acaba virando assim, as pessoas se juntam novamente, né? Na maioria das vezes, na mesma encarnação.
Uhum.
Quando a coisa é de encarnações anteriores, então a gente percebe que o processo ele é diferente, porque o processo se dá de tal sorte que a pessoa não consegue, não para não, ele envelhece, desencarna e leva com ele, e às vezes ele não aproveita muito bem a encarnação, né?
Uhum. Muito bom. Nemésio, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Nolita, nossa querida ouvinte, está sempre conosco aqui. A Nolita diz assim, ó, o ser humano já nasce com o amor em si, porque ele vem de Deus. Então eu pergunto, o que é mais forte, o amor ou o ódio? Porque muitas vezes, em algumas pessoas, ele é tão maior que o amor, né? Então ela está dizendo, o que é mais forte, o amor ou o ódio? Porque às vezes tem pessoas que têm muito mais ódio do que amor, né?
Bom, é uma fase transitória. Nós nascemos com a semente da perfeição que se manifesta no amor. Portanto, o amor é sempre mais forte que o ódio. Porque o ódio é transitório, porque ainda que leve séculos que a pessoa desencarne, volta a reencarnar, ela vai se sensibilizando, porque tudo é manifestação do amor. A vida em si é uma manifestação do amor de Deus. A natureza, as águas, os bosques, as aves, os reinos inferiores, tudo é manifestação do amor de Deus. Nós somos criados para a vivência do amor. Esse amor, assim com A maiúsculo, não esse amor vulgar como a maioria das pessoas conhece. De maneira que o amor é sempre mais forte. Não é que a pessoa foi criada com ódio. Não, a pessoa é criada por Deus em essência pura. Ignorante de tudo. A convivência, o meio que ela vive, a situação para sobreviver, o aprendizado é que vai encaminhando-a. Evidente que se ela tiver sorte de conviver com pessoas já mais evoluídas, ela vai despertar mais rapidamente esse seu amor. A caminhada de todo mundo é o amor. O amor é o mais forte, porque é para ele que nós vivemos.
Até porque nós podemos dizer, né, Nemésio, pelo que você está colocando, que o amor acaba sendo o ódio acaba sendo um desvirtuamento do amor, né? O amor é a essência, né? Tudo que foge dele acaba tendo a conotação de ódio, vamos chamar assim, né? Valdir, você queria fazer um...
Como Deus nos criou simples e ignorantes e fadados à perfeição, né? A perfeição lá na frente, Deus criou o amor para que nós lá na frente possamos abraçar o amor, já perfeitos ou quase perfeitos, né? Mas nessa caminhada, algumas vezes, poderemos até estar cultivando um ódio, uma raiva, alguma coisa dentro de nós. Mas sabendo que lá na frente nós vamos ser perfeitos. Nós vamos conviver com o amor que Deus nos criou, né?
Nemésio, deixa eu fazer uma pergunta para você com relação à questão ainda da evangelização, que há pouco tempo a gente levantou aqui no programa, né? Qual é a razão pela qual o evangelho de Jesus, que na essência é amor, é perdão, ainda não penetrou nos corações das pessoas a ponto de evitar que o ódio exista entre os homens, hein, Nemésio? Por que o evangelho ainda, na sua essência, no amor pleno, ainda não está presente na magnitude dentro dos lares, dentro das pessoas, para evitar que o ódio prospere, hein?
Porque esse conhecimento e a aplicação do amor demanda muito tempo de amadurecimento da criatura. Ora, tudo segue assim um processo evolutivo demorado, porque a perfeição, se Deus nos criasse todos perfeitos, teria desaparecido a razão da criação. Então Deus nos criou simples e ignorantes para que nós, por nós mesmos, alcançássemos esse processo evolutivo para sentirmos felizes conosco mesmo. Até o século passado, até 2000, até chegar aos 2000, o conhecimento da humanidade toda se dobrava a cada 4 anos, 48 meses. Atualmente, neste século, o conhecimento, a avalanche de conhecimento se dobra, aparece em dobro o conhecimento, a razão de apenas 20 meses. Então é um processo de aceleramento do conhecimento. Olha, o conhecimento do Evangelho, que muita gente conhece, mas a aplicação exige para muita gente, a grande maioria, um estrangulamento de si mesmo. Ela foi treinada, a vida impulsionou-a desde os primórdios, lá nos reinos inferiores, a ser agressiva, a brigar para sobreviver. Isso é meu, isso me pertence. Isso é me pertence a mim, a minha família, a herança, o meu nome, o brasão. Quer dizer, essa libertação é muito demorada, porque é muito mais fácil, às vezes, a pessoa gritar com alguém do que chamar e dar um abraço, falar, ô, meu amigo, chega aqui. A pessoa tem que se desdobrar e ainda o sentimento egoístico a induz a ter esse comportamento. Então, o Evangelho é claro, mas também Jesus. Jesus que é o governador espiritual da Terra, que recebeu de Deus a incumbência de tomar conta da Terra, ele apareceu aqui depois de milênios, quando a Terra já existia há milênios. De maneira que 2000 anos ainda é muito pouco tempo para que o homem, no geral, alcance essa posição de homem evangelizado. A evangelização completa significa o homem ter desenvolvido as duas simbólicas asas do anjo. Mas estamos caminhando para isso, já foi muito pior.
Já, hoje, em épocas remotas nós já tivemos outras situações.
Nós estamos falando aqui, alguém lá distante, 30 quilômetros, está nos ouvindo. Antigamente, a pessoa levava anos para ter conhecimento de alguma coisa que ocorreu a poucos quilômetros de onde ele residia. Uhum. Então é um processo evolutivo lento, demorado, mas firme. O espírito, a alma, a pessoa, alcançado um patamar de conhecimento, ela jamais retrocede. Uhum. Ela pode demorar-se depois ali, mas jamais retrocede.
Hélio Della Nossa queria fazer um comentário, Hélio.
Eu queria acrescentar, ou reforçar o que o senhor mesmo estava falando, porque muitas vezes nós pensamos que é ódio, mas não é ódio. E aí nós temos que desmistificar um pouquinho essa palavra, porque a palavra ela é jeivada de um ódio, né? Odeio, né? É
já
uma coisa
carregada, né?
Carregada de sentimentos, que na verdade, na maioria das vezes, é apenas um ressentimento. Um ressentimento que tem origem na incapacidade que nós temos, que nós não somos humildes, nós não temos humildade. Não desenvolvemos a humildade. Como nós não somos humildes, já dizia o Bezerra de Menezes, que ninguém humilha um humilde, né? Então, todos esses sentimentos de aparente ódio, né, que a pessoa chama, nascem de um ressentimento por um melindre, que começou quando alguém falou alguma coisa, a pessoa não foi capaz, não foi humilde o suficiente para avaliar a situação, se ofendeu, né? E como diz a palavra ressentimento, né? O que significa ressentimento? Significa que você continua sentindo, você está ressentindo, né? Ressentimento. Você sentiu na hora um impacto, como o senhor mesmo falou agora, deu um encontrão com uma pessoa, aquilo podia acabar ali, certo? Mas a pessoa, aquele encontrão, ela fica na cabeça dela, ela fica ressentindo esse encontrão, aquele desafeto, aquele desafio, aquela palavra mal falada, ela fica ressentindo, ela vai levando isso para frente, ela guarda isso com ela, até o dia em que, porque o ódio vai terminar, quando a pessoa ofendida, que se sentiu ofendida, ela passar pelo crivo da ação e ver que realmente ela merecia mesmo aquilo, ou que aquilo foi apenas um acidente de percurso e ali acaba ali. Então é o ressentimento. Eu peço que o ouvinte verifique sempre aí, se isso que você sente pela pessoa, ou que a pessoa sente por você, não é um ressentimento de um fato único, muitas vezes, de uma coisinha pequena, um fato
que virou
único,
uma coisa
que virou,
enorme,
que virou uma coisa grande, que ele atravessou até encarnações. Né?
Sérgio?
O Hélio estava falando a respeito de ressentir, né? E bem dentro da linha do que o seu Nemésio estava conversando com a gente agora há pouco, eu estava aqui lembrando de uma historinha que tem da sabedoria oriental. Dizem que um discípulo chegou uma vez para o sábio, para o mestre, e disse: mestre, o senhor diz que nós precisamos aprender a amar, mas por mais que eu me esforce, eu não consigo, eu ainda sinto muito ódio no meu coração. Como é que eu vou conseguir resolver essa situação? E o sábio disse a ele: nós temos dentro de nós dois cães que vivem brigando o tempo todo, um do amor e um do ódio, e eles vão ficar lutando até o dia que um deles irá vencer. E aí o discípulo perguntou: mas mestre, qual deles vai vencer? E o mestre respondeu: aquele que eu alimentar.
Ah, tá aí. Ô Nemésio, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Centro Espírita está trabalhando bastante nessa alimentação, como o Sérgio colocou aí, né? Do amor, etc. Né? E como é que o Centro Espírita faz isso? Como é que ele pode ajudar nesse processo de erradicar os sentimentos de ódio do nosso planeta, hein, Nemésio? Como é que o Centro pode ajudar, hein?
Bom, o fato de ser espírita não nos dá essa certeza, essa convicção de que nós vamos transformar o mundo. Porque, primeiro de tudo, nós temos que nos transformarmos. O processo é exatamente esse. Olha, o efeito do contágio. Se eu proceder sempre corretamente, honestamente, nas minhas ações, aplicando esse amor, que nem precisa falar em amor, mas no respeito à vida, respeito ao próximo, é evidente que esse próximo vai notar, vai perceber e vai compreender que é sempre uma vantagem. Uhum. A gente ser correto, ser bom, amar as pessoas, respeitá-las, compreendê-las como elas são. Nós temos que pensar em nós. Ora, se cada um pensar em si, melhorar-se, o problema todo está resolvido.
Está resolvido, né? Nemésio, deixa eu perguntar para você, nós temos 30 segundos só de programa a mais. Conta para a gente aqui como é que eu faço para tirar o ódio da minha vida, hein, Nemésio? Como é que a gente faz para tirar o ódio da vida, hein?
Pelo que nós conhecemos, não estamos vendo esse ódio em você.
Não em mim, né? Nas pessoas em geral, né?
Nós temos que ser nós. Conscientes de que devemos aplicar o amor, devemos fazê-lo. E deixemos que as pessoas notem e percebam.
Uhum. Perfeito. Ou seja, comportamento, né? Comportamento, postura. Nemésio, queremos agradecer muito a sua presença aqui com a gente hoje no Semana Boa Nova.
Eu que agradeço.
Uma verdadeira aula de comportamento aqui para todos nós. Você que esteve com a gente até agora, um abração para você. E nós vamos ficar por aqui agradecendo muito a sua audiência por hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.